As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Uma pessoa ficou em estado grave e outra sofreu ferimentos considerados como ligeiros na sequência do despiste de um automóvel. O alerta chegou às forças de socorro pela 1:10 da madrugada desta quinta-feira e disse respeito à Estrada Nacional 118 entre Tramagal e Rossio, ao sul do Tejo, Conselho de Abrantes. Refere-se que o veículo caiu por uma ravina com cerca de 15 metros, sendo que as operações de resgate das vítimas, ambas encarceradas, obrigou ao corte da via durante cerca de 3 horas. Foram mobilizados perto de 20 operacionais. O Ministério Público deduziu acusação em processo comum contra um arguído do sexo masculino com 28 anos e residente na Marinha Grande, distrito de Leiria, imputando-lhe a prática como reincidente em autoria material e em concurso efetivo de 10 crimes de roubo e um crime de furto, todos na forma consumada, e de 3 crimes de roubo na forma tentada. Segundo a Procuradoria da Comarca de Leiria, na acusação fez-se constar, além do mais, que no período temporal compreendido entre os dias 25 de março e 12 de abril de 2018, o arguído abordou as vítimas, apontou-lhes um objeto pontiagudo e exigiu a entrega de bens, nomeadamente de importâncias monetárias e telemóveis, ao que estes acederam, temendo pela sua integridade física. Mas se consignou que o homem, por diversas vezes, obrigou os ofendidos a proceder ao levantamento de importâncias monetárias que tinham na sua conta bancária, através de multibanco, caixas automáticas. Os crimes ocorreram assim na área da Marinha Grande, onde o arguído reside, e na área de Leiria, tendo para tanto aquele recorrido ao uso de diversos objetos contundentes, tais como facas, canivetes suíços, navalhas e tesouras metálicas, visando assim constranger os ofendidos, alguns com 15 e 16 anos de idade, a entregar-lhe contra a sua vontade os bens que eram da sua propriedade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A cidade de Tomar vai ter dois espaços destinados aos cães, nomeadamente um parque para treino e outras atividades e ainda outro que possa servir de WC. É desta forma que a autarquia nabantina pretende dar mais condições aos citados animais de companhia. Os locais em causa já estão em equação, mas ainda não há certezas, até porque, refere o vice-presidente Hugo Cristóvão, estes espaços são desejados pelas pessoas, mas à porta do vizinho.
Quando avançarmos, será uma questão partilhada entre o município e a Junta de Freguesia Urbana. Nós temos já 3-4 locais identificados como possíveis para duas realidades. Uma é realmente o parque para cães, portanto um parque de treino e de outras atividades mais físicas para os animais, ou essencialmente para cães. E depois a outra realidade, que é os WCs caninos. E portanto nós temos já, como dizia, 3 ou 4 locais identificados, que eu não vou referir agora porque até ser mais certo, e até porque isto com certeza se calhar é uma daquelas coisas que as pessoas desejam, mas à porta do vizinho. E portanto, enquanto não estiver mais formalizado ou mais certo para podermos avançar, não vou ainda referir esses locais, mas temos realmente já esse trabalho feito com a Junta de Freguesia de identificar, como dizia, esses 3 ou 4 locais. Espero que em breve eu possa aqui apresentar, ou nós possamos aqui apresentar, digamos, essa obra que não é grande, mas ainda assim tem as suas complexidades. E depois, claro, já agora aproveitar para que nada disto ainda assim vale a pena se depois as pessoas, civicamente, todos os dias, felizmente nota-se que está a melhorar, está a mudar, se calhar porque há pessoas que acabam depois até por ir sentindo vergonha umas das outras, mas a verdade é que, de facto, ainda há muito a melhorar nesse sentido, portanto, basta pensar no mochão e ver como algumas pessoas usam aquele espaço para treino de cães ou outras situações, mas, enfim, em muitos outros locais da cidade há ainda muito a fazer, portanto, sempre deixar sempre essa nota. Estas coisas começam, é mais uma daquelas em que começa em cada um de nós, portanto o civismo aqui é importantíssimo.
Rádio Air, informação.
Os deputados do Partido Social Democrata, eleitos por Santarém, Duarte Marques, Nuno Serra e Teresa Leal Coelho, enviaram ao Ministro da Saúde uma iniciativa parlamentar a pedir a rápida publicação da lista de especialidades carenciadas para os hospitais do distrito. Segundo Duarte Marques, esta lista permite aos hospitais aplicar os incentivos à contratação de médicos previsto no regime de incentivos às especialidades em zonas carenciadas, que tem sido decisivo para atrair os profissionais para Santarém e para o Médio Tejo. Sem esta arma, é difícil trazer médicos, alertou o social-democrata. O texto sublinha ainda que sem a publicação deste despacho, que é anual, os hospitais não podem propor aos médicos que estão e cujo contrato está a expirar ou que querem vir para os hospitais do distrito este tipo de vantagens que têm sido decisivas na sua tomada de decisão. A ERT já falou com Duarte Marques, deputado do PSD, começou por explicar quais os incentivos que estão em causa.
Vamos lá ver, são sobretudo financeiros. No passado há um regime especial que foi criado ainda no tempo do governo Passos Coelho, que permitia pagar nestas zonas, nestas regiões do país, mais dinheiro aos médicos para irem para estes hospitais. Depois o governo de António Costa e deste ministro melhorou e aumentou ainda mais as condições, tem a ver com a remuneração, com férias, com uma data de incentivos de carreira, que permite que estes médicos tenham um maior interesse em vir para estes hospitais e, portanto, faz a diferença. Estamos a falar de verbas que, ao final do mês, podem ser 1.000 a 1.500 euros por mês a mais do que o restante, os médicos ou nas restantes regiões.
E então, esta não publicação, este adiamento da publicação, o que é que poderá causar?
Por um lado, aqueles que vieram ao abrigo deste tipo de contratos e de incentivos, que foram vários, quer no Médio Tejo, quer no Hospital de Santarém, estão a renovar os seus contratos e, portanto, para ficar, querem manter este tipo de nível salarial. Por outro lado, há médicos que fizeram a especialidade ou estão a terminar a especialidade e entre voltarem para Lisboa ou irem para Coimbra ou para outros hospitais, aqui a diferença salarial pode fazer a diferença para os manter cá. Foi assim que se conseguiu manter alguns nos últimos anos que terminaram a especialidade nestes hospitais. E, portanto, numa zona em que é muito difícil atrair médicos, este robustamente salarial em termos de condições, permite manter os que já cá estão e trazer mais gente para estes hospitais, porque os hospitais, no fundo, precisam de incentivos para os poder ajudar a ficar ou a vir para cá. Este atraso na publicação coloca em risco quer os que já lá estão, quer aqueles que poderiam vir por estes incentivos. E, portanto, nós, após as visitas que fizemos a Santarém e a Torres Novas, com as duas administrações, foi-nos dito, e é sempre uma coisa boa de ouvir, pelos diretores clínicos, que era muito importante que os deputados do PSD, tal como fizeram no ano passado, voltassem a insistir com o Governo para publicar esta lista, porque no ano passado foi decisiva para manter alguns médicos. Portanto, nós estamos, no fundo, a repetir o que fizemos há um ano atrás.
Há alguma explicação lógica que possa justificar este atraso?
Eu imagino que o Ministério da Saúde tem, como todos sabemos, muitos, muitos problemas, e este é mais um deles, e portanto este tenha ficado para segundo plano. Eu quero recordar que no ano passado nós questionamos o Ministro sobre isto, pedimos até mais algumas especialidades para o Hospital de Santarém, que não estava incluído, só estava ao Médio Tejo, e na altura, é justo dizer, o Ministro da Saúde reagiu muito bem e ajudou a resolver o problema, e portanto desta vez eu quero crer que não se trata mais do que um esquecimento ou de um atraso normal.
Turismo cultural em férias. Assim se chama a iniciativa que uma vez mais irá decorrer em Tomar, por iniciativa da Escola Santa Maria do Olival e da Câmara Municipal. A apresentação decorreu nesta quarta-feira, na conhecida como Praceta de Olivença, à entrada da corredora, à altura em que foi dado a conhecer este serviço de informações turísticas, feito por alunos voluntários, que visa dar a conhecer as ruas do Centro Histórico e ainda o Convento de Cristo. E será assim durante este período de férias, a partir das 10 horas. Para se ter uma ideia do sucesso desta iniciativa, basta dizer que no ano passado houve registro para o acompanhamento prestado a cerca de 2 mil turistas. Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, confessou-se orgulhosa pelo trabalho que tem sido feito pelos alunos.
É um projeto dinamizado por alunos que durante as suas férias fazem visitas guiadas, dão apoio às pessoas também, caso seja necessário, no Convento de Cristo e na cidade. Todos os anos o grupo vai sendo remodelado, porque os alunos 12º saem e entram novos alunos, mas o que vos quero dizer é que me sinto uma diretora muito orgulhosa, porque tenho recebido reconhecimento do vosso trabalho, quer ao nível local, quer ao nível nacional e quer até internacional, no trabalho que vocês vão fazendo. E por isso, de facto, quero dar-vos os parabéns e dizer continuem. Por outro lado, também vos quero dar os parabéns porque vocês assumem uma atitude inteligente neste tempo que vão agora entrar, que poderia ser de férias ou de lazer e de fazer pouca coisa. Vocês entendem que vão aprender e vão investir neste projeto porque vão desenvolver outras competências. As competências fundamentais para qualquer cidadão do século XXI.
Eduardo Mendes, coordenador deste projeto, recordou o trajeto do turismo cultural em férias, sublinhando com números o sucesso desta iniciativa.
Antes de mais, eu tenho que começar forçosamente pelos agradecimentos. E nesse sentido, começo por agradecer à Câmara Municipal, que desde há 2 anos apoia este nosso projeto, esta extensão do nosso projeto, que começou em 2014, vão lá já 5 anos, começou no Convento de Cristo com um grupo de alunos em colaboração com os serviços educativos do Convento de Cristo e que desde há 5 anos, no espaço conventual, orienta os turistas e guia os turistas naquele espaço. Há 2 anos, então, decidimos fazer uma extensão cá embaixo na cidade, abrimos o nosso balcão aqui na Praceta da Olivença e o ano passado, deixem-me dizer-vos que só aqui na cidade demos indicações turísticas, informações turísticas a quase 2.000 pessoas.
Maria da Luz Lopes, do Serviço Educativo do Convento de Cristo, não deixou de elogiar o espírito voluntário dos alunos, classificando-os mesmo de elo de ligação do monumento à cidade.
O Serviço Educativo tem o gosto de ter esta parceria, que já é longa, já é uma parceria muito adulta. E quando começou, foi assim uma coisa original, nunca se tinha feito e tínhamos dificuldades em perceber se ia resultar bem. Porque o Convento de Cristo é um lugar especial, como vocês todos sabem, é um lugar que precisamos ligar à cidade e a cidade ao convento, como vocês também sabem, é uma coisa difícil. A gente pode não perceber porque é que o Convento de Cristo está tão separado da cidade. Tem a ver com a história, com as coisas que passaram, ou seja, eram hordas militares. Os militares estão lá no seu canto e os civis estão no outro. Mesmo quando morava lá o povo, havia uma grande distância entre os poderosos, que moravam lá em cima na Alcáceva, e o povo que morava cá embaixo, na Almedina. Ou seja, temos que lutar contra uma tradição que é o convento estar separado da cidade, o que não é verdade. Fisicamente estamos muito próximos, muito mais próximo que em Sintra quase, e vocês sabem que isso não é dificuldade hoje em dia com os transportes que nós temos, é muito fácil. Portanto, o que quer dizer que vocês são uma feliz ligação do Convento de Cristo com a cidade.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que fechou esta apresentação, não deixou de se confessar surpreendida com o facto dos jovens terem superado as suas expectativas.
Eu devo confessar, porque já tive a oportunidade de falar com alguns de vós, aqueles que participaram no projeto do ano passado, superaram largamente aquilo que eram as minhas expectativas. Largamente. Efetivamente, como diz a senhora diretora, o feedback que nos tem chegado à Câmara é extremamente positivo. Mas eu acho que o mais importante deste projeto é o estarmos a formar cidadãos. Quer a escola, quer o convento, quer a própria Câmara. E é isso que nós pretendemos. Isto só é possível porque também houve professores que abdicaram do seu tempo para vos poder ensinar. Todos vocês sabem mais, certamente, do que eu, sobre a história da nossa cidade. Estamos agora aqui a ir à nossa cidade e estamos a deixar, a semear, para colher mais tarde numa sociedade de mais informada, uma sociedade que preserva o seu património, e isso é um papel fundamental das escolas e da comunidade escolar, que ao fim e ao cabo somos todos nós.
A Câmara de Alcanena comprou 4 desfibriladores automáticos externos, DAI, que vão estar disponíveis em vários locais de fácil acesso, como o edifício dos Passos do Conselho, nas piscinas municipais e no pavilhão da Escola Secundária de Alcanena. Serão utilizados por funcionários formados e certificados, tanto onde se encontram como em locais pontuais, caso exista algum evento fora dos edifícios em questão. Já foram realizadas ações de formação a 6 funcionários que estão agora habilitados a operar os equipamentos que podem ajudar a salvar vidas em caso de ocorrência de paragem cardiorrespiratória. Os DAI podem ser utilizados em pessoas com mais de 8 anos de idade ou com mais de 25 quilos. Para além das formações já dadas, vão existir mais 3 com início em setembro para funcionários do município, do agrupamento de escolas e associações que usem de forma frequente o pavilhão da escola secundária. A entrega dos equipamentos foi feita pela empresa SemiLife, tendo sido aproveitado o momento para a apresentação do projeto de desfibrilhação automática externa por um diretor da empresa, onde estavam presentes autarcas, comandantes de bombeiros, funcionários da autarquia e representantes do agrupamento de escolas daquele concelho. À semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal de Sardoual promove entre os meses de julho e setembro a campanha da CAL 2018. A iniciativa visa incentivar a criação de muros e das habitações confinantes com via pública em todo o concelho. Neste sentido, a Câmara Municipal irá fornecer a CAL necessária para o efeito, no máximo de 7 kg por edifício e ou muros, sendo que em casos devidamente justificados poderá ser fornecida quantidade superior. Os interessados deverão dirigir-se ao balcão único desta Câmara Municipal para efetuar o respectivo pedido. Estes trabalhos estão isentos de licença camarária quando não haja alteração de cores exteriores nos imóveis supra-referidos, estando apenas sujeita a licenciamento a ocupação da via pública quando necessária.
Rádio Web, a primeira a informar.
Indicação é do site turístico My Best Hotel. Foram eleitas as 18 melhores praias fluviais do interior de Portugal e neste lote aparecem 4 representações do distrito de Santarém. A Praia de Cardigos, em Mação, aparece mesmo no segundo lugar deste ranking, classificada como um local paradisíaco, com referência às churrasqueiras próprias, ao espaçoso parque de merendas, bar de apoio e uma zona de descanso. Existe zona relevada, muito convidativa, com espreguiçadeiras e toldos de palha. Refere aquele site. Do lote, sublinhe-se, fazem ainda parte a Praia do Carvoeiro, também de Mação, o Penedo Furado em Vila de Rei e, claro, o Agroal nos concelhos de Ourém e Tomar.
Rádio Air, informação.
O CCD Porto Mendo, o emblema do concelho de Tomar, é a única representação do distrito de Santarém que tem ativa a modalidade de futebol de praia. O clube, situado na União de Freguesias de Madalena Bezelga, está na Divisão Nacional, o que corresponde ao segundo escalão em Portugal, só atrás da Divisão Elite, onde estão os melhores. Por ocasião do Herdes Desportivo, o registo para a entrevista a Ricardo Batista e a Xavier Costa, respectivamente presidente e treinador do CCD Porto Mendo, que nos fizeram um ponto de situação sobre a época propriamente dita e ainda sobre esta aposta contínua no futebol de praia, que esteve aliás em risco devido à colocação do clube tomarense na zona norte numa decisão totalmente descabida e prejudicial. O dirigente diz que continua a valer a pena apostar no futebol de praia.
O valer a pena vale sempre a pena quando no movimento associativo se envereda por uma modalidade inovadora e única no distrito. Somos os únicos representantes do distrito, já o fomos ano passado. E, naturalmente, que a dedicação de todos os jogadores, toda a equipa técnica e de todos os associados em volta desta modalidade no nosso clube tem feito com que os resultados apareçam. Não só pelo esforço dos jogadores, não só pelo esforço da associação, mas também porque as rotinas, a continuidade do projeto que se iniciou praticamente há 6 anos no Campeonato Nacional tem vindo a dar frutos de ano para ano, nomeadamente não só nos mais antigos que se encontram no plantel, como novos que vão aparecendo. O clube respira futebol de praia. O clube tem todas as condições para estar na modalidade. Não tem todas as condições para se ingrar na modalidade. São coisas diferentes. Nós temos um orçamento muito limitado e com todas as contingências que nos têm aparecido no nosso trajeto, a parte mais difícil está feita, que é as instalações, que é todas as infraestruturas. Agora, a nível de estar no futebol praia implica muitas coisas. Implica coisas que não são propriamente da nossa gerência, que é, entre aspas, a mão de obra, não é? A gente só pode ter uma equipa de futebol praia se tivermos atletas. E, no fundo, o que a gente tem tido até agora é um núcleo duro de atletas que se tem mantido ao longo dos anos. E, graças a Deus, este ano temos já mais de meia dúzia de jovens atletas que ainda não podem entrar no nosso campeonato nacional porque têm idade abaixo do escalão. Mas que, graças a Deus, talvez daqui a um ano, 2 anos, possamos ter já uma renovação completa da equipa e que nos permite ter esperança no futuro.
Xavier Costa, o treinador, falou então de injustiça que foi colocar o CCD Porto Mendo na Zona Norte, o que condiciona os objetivos traçados para esta temporada.
Faça, não sei dizer de outra maneira, a injustiça que é termos colocado numa série que não é nossa, por muito que o queiram afirmar, nós não somos a Série Norte. Mas temos que lá estar e os objetivos desta temporada, com tudo o que de bom possa vir a devir ou não, mas são essencialmente e fundamentalmente não deixar de representar e de respeitar bem o emblema do CCD Porto Mendo, porque como já referiste bem, já é um emblema com a história na modalidade, é o único representante do Distrito de Santarém no que for para estes respeitos, trazendo isso à realidade de nos colocarem a ter que fazer num dos locais uma deslocação de quase 4 horas de viagem, também não temos que ser realistas e perceber que se leva um desgaste físico e psicológico completamente diferente de jogar em casa ou de jogar aqui perto. E essencialmente o nosso objetivo esta temporada passa por, naturalmente, tentar fazer sempre o melhor possível. Este é, parece um lugar comum, mas aqui neste ano é ainda mais a proximidade daquilo que tentamos fazer. E, essencialmente, lutar de igual para igual, ou pelo menos de uma forma que sabemos que já nos respeitam dos clubes que estão a entrar ou pela primeira vez ou que não têm grande história na modalidade, e depois tentar chatear aqueles que mesmo não têm história na modalidade, têm história enquanto clube e que têm ambições de subir à divisão de elite. Nós este ano temos que assumir da nossa parte, não conseguimos ter essa ambição.
Chegamos assim ao final desta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.